E hoje o nosso assunto é feijão, mercado do feijão, e aqui a gente vai diferenciar aí de três formas o nosso bate-papo com o Marcelo Leaders. O primeiro deles é mostrar para os senhores que lá no Vale do Araguaia, lá no Mato Grosso, os produtores estão conseguindo um preço diferenciado pelo feijão carioca. Feijão carioca que, quem acompanha Notícias Agrícolas sabe, vinha tendo uma depreciação aí nos preços, né? Mas a qualidade está fazendo com que o feijão do Araguaia tenha uma diferenciação importante. Outro assunto, feijão preto. Quem tem feijão preto pode participar nesse momento de uma consulta que o México está fazendo aqui junto ao Ministério da Agricultura Brasileira para importação, para compra do feijão preto para lá. Mas será que a gente tem esse feijão para oferecer? A gente vai conversar sobre isso também com o Marcelo Leaders. E outro assunto dessa nossa conversa, feijão calpi está pagando melhor do que o carioca nesse momento. Outro assunto também dessa nossa conversa, portanto, com o meu amigo Marcelo Leaders, que está aqui já com a gente. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado pela participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. O Marcelo, que é o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Então, são três temas muito importantes, com variedades diferentes e situações diferentes aí. Vamos começar com essa do Vale do Araguaia, que me chamou bastante a atenção, que, pelo que você me adiantou, Marcelo, está fazendo puxar os preços do feijão para cima em função da qualidade. Conta essa história para a gente.
Bom dia, boa tarde, Alexandre e produtores. É verdade. Então, o Vale do Araguaia, nós temos dois lados. Nós temos do lado do Mato Grosso e nós temos do lado de Goiás. O lado do Mato Grosso tem se dedicado a produzir alguns feijões, né, como o mung, etc., o gergelim. E o lado do Goiás tem se dedicado a produzir gergelim também, mas tem chamado a atenção pela produção de feijões de excelente qualidade. Então, o que tem levado eles a ter essa excelente qualidade? Logicamente, usar toda a tecnologia disponível, mas ter variedades adaptadas especialmente para aquela região. Então, existe a pesquisa, né, o TAA, o Dr. Menezes tem trabalhado lá, com atenção total para aquele microclima. Então, essa é uma situação. A outra situação é que, depois da safra do Paraná, onde nós tivemos esse ano, infelizmente, diversos tipos de problemas climáticos que resultaram em perda de qualidade, agora nós temos, de repente, uma safra de feijão lá excelente, né, de qualidade fora do comum, né? É um feijão graúdo, é um feijão bastante claro e que não perde a cor, é um feijão que tem qualidade, a rapidez de cocção, para os produtores é excelente porque tem um tempo de campo, ele é precoce, né? Então em 70 dias ele resulta num feijão de boa qualidade. E isso tem se concentrado ali logo depois do Paraná. Então, o mercado que caminhava para cerca de R$200, quando viu aquela mercadoria que tem dado pouquíssima quebra para o empacotador, ainda que o estado de Goiás ainda tenha uma taxação de ICMS abusiva, preferem ir comprar lá em Goiás, né? E isso tem sustentado os preços. Durante a semana passada, sustentou os preços na faixa de R$220, alguma coisa R$230, e foi o que sustentou ao longo dos últimos dias esse fator da qualidade. Tem feito muita diferença.
Muito bem. Delicadamente, o Marcelo, portanto, explicou que o Vale do Araguaia não é o do Mato Grosso, mas sim o de Goiás, né, Marcelo? E, de alguma forma, ele tem diferenciado o preço em relação ao que vinha se pagando. R$230 está acima do preço do feijão que estava no mercado até então, Marcelo?
Na verdade, pouquíssimos lotes foram vendidos a R$200. Aí a gente extrapola um pouco, né? Nós temos outras regiões com qualidade, o noroeste de Minas, a região do Goiás em torno de Brasília, do DF, né? Nós temos vários polos aí, né? A região de Jataí também. Que vão colher agora. O primeiro que está colhendo é esse, e já vem com uma qualidade melhor. Na sequência, outros polos vão colher, né? E a qualidade aí do feijão sob irrigação, a tendência é que nós tenhamos uma qualidade bastante boa também dessas outras regiões. Então, o preço caminhava ali para os R$200. Quando começou a sair esse feijão de melhor qualidade, tanto o Vale do Araguaia passou a vender a R$220, R$230, como o Noroeste de Minas também. É, e existe uma coincidência nesse momento, que é a seguinte: com a diminuição da disponibilidade de feijões comerciais, de feijões nota 7, 7,5, por aí, aquele empacotador que precisa de um feijão 7, 7,5 não está achando, e ele tem que ir lá comprar também um feijão de melhor qualidade. O que nesse momento lento de mercado, muito calmo, o mercado não está fluindo ainda adequadamente, mas acaba mantendo os preços e mantém uma demanda interessante para esse momento.
Mas com tendência de novas altas, ou a gente já pode estar vendo aí um platôzinho aí no, nos preços, hein?
Gostei do platôzinho. Vamos lá.
Está em moda agora, né?
Vai bem o platô aí. Veja só, nós temos uma perspectiva de aumento de oferta nos próximos dias. Vai se colher mais feijão. O que, que vai determinar se nós vamos ter queda ou não, se vai ser mantido o platô ou não, vai ser a possibilidade, a capacidade dos produtores, de um lado, de reterem a mercadoria. Nós temos hoje feijões da Embrapa, do Instituto Agronômico de Campinas, também, que tem escurecimento lento, né? Alguma coisa do Iapar também. Então, na medida em que os produtores estão plantando essas novas variedades de escurecimento lento, eles passam a ter a gestão melhor da disponibilidade desse feijão para o mercado. E o mercado, né, ao perceber que existe uma oferta maior, aquilo que está sendo colhido, é lógico que ele vai testar os limites o tempo todo do produtor. Então, será que o produtor vai ter capacidade de gerir esse momento, né? Há uma oferta maior em julho, agosto e metade de setembro. Então, vai depender muito dele ter a capacidade ou fôlego de gerir isso. Mas, principalmente, eu diria que é a capacidade dele de ficar imune às ondas de fake news, de um monte de besteira que ele recebe de graça pelo WhatsApp. E quem manda uma informação de graça tem interesse, né? Então, e é interessante como é fácil para nós, seres humanos, acreditarmos numa mentira e não acreditarmos na verdade, né? Então, a verdade é: nós temos um período até dezembro em que não haverá feijão suficiente para chegar em dezembro, mas temos uma concentração agora. Então, não é só a informação que faz o produtor tomar a decisão de esperar, mas também a capacidade de caixa dele, né? Isso é o que a gente sabe, né, que acontece. Então, não estão descartadas, durante o mês de agosto, alguma baixa no mercado, né? Se ela acontecer, com certeza os produtores vão diminuir a oferta.
Muito bem. 230 é um preço que remunera hoje, Marcelo? Levando em conta que é um feijão irrigado, um feijão diferenciado. Está certo que ele é precoce, tem 70 dias aí, pelo que você contou para a gente, de produção, né? Menos tempo de cuidado no campo. Mas, enfim, 230 é um valor que paga?
É um valor interessante, porque é um valor que equilibra as relações, inclusive, de preço lá na gôndola. Uhum. Né? 230 vai representar lá na gôndola um preço ao redor de entre R$6 e R$7. Ao redor de R$6, nós temos observado que flui muito bem o feijão. Quando ele chega de R$8 a R$10, que foi o que aconteceu agora nos últimos dias, há uma tendência de diminuição do consumo de feijão carioca e passam a consumir outros feijões. Passam a consumir o feijão preto, passam a consumir o feijão o feijão calpi, né, que são feijões que estão mais baratos. E aí diminuem a pressão sobre a demanda de feijão carioca. Isso a gente tem observado. Então, 200, 230, o consumidor de feijão carioca volta para o feijão carioca, flui, remunera o produtor, não é um super preço, mas remunera o produtor, remunera o empacotador, o supermercado, e o consumidor lá na ponta chega ainda num preço que ele pode considerar razoável. Quem paga sempre acha caro, né? Mas ele entende que, entre aspas, é barato, porque um quilo de feijão a R$6, R$7 significa menos de 70 centavos de real por refeição. Então, realmente, ele fica barato.
Muito bem. Então, essa situação do feijão carioca, gerenciamento do produtor, vai fazer a diferença entre manter ou subir o preço, mas preciso saber que esse é um momento de oferta e concentrada aí, e quando tem essa oferta concentrada, tem pelo menos a justificativa para uma pressão dos preços. Agora, Marcelo, sobre essa questão do feijão preto, você estava me dizendo que o México está fazendo uma consulta ao Ministério da Agricultura aqui no Brasil para compra aí de 100 mil toneladas de feijão. Tem que ser o preto? E mais do que isso, temos esse feijão nesse momento para atender o México?
Olha, tem que ser o preto, né? Quem acompanha, nesse momento, tem que ser o feijão preto. Quem acompanha aqui o que a gente vem comentando, né, lembra que há meses já, né, bem antes desse momento, nós comentamos da possibilidade de que poderíamos eventualmente ter a presença do México. Lá no início do ano, né, final do ano passado, início desse ano, nós comentamos que o México havia liberado a possibilidade do Brasil exportar, ou seja, acordo fitossanitário. Nós temos condições de atender a demanda do México em qualidade. Como? Nesse momento, o México tirou o imposto de importação fora da alca. É o que nós fazemos quando falta feijão no Brasil, quer dizer, nós tiramos o imposto de importação fora do Mercosul, lá eles tiraram esse imposto de importação, que é muito alto, é 45%, retiraram e convidaram o Brasil, né, Brasil, Argentina, mas houve um contato, é a primeira vez que eu vejo um contato formal, né, com o Itamaraty, com o Ministério da Agricultura, com a CNA, com o IBRAF, com, enfim, com todo mundo que representa o feijão no Brasil, e colocaram taxativamente. Nós temos interesse e nós temos necessidade, acima de tudo, de importar 100 mil toneladas. Inclusive, essa semana, eu escrevi um texto sobre isso e coloquei um tema na brincadeira, né? México bate a porta, mas quem atende é a Argentina. Porque é a Argentina que tem se preparado para fazer esse tipo de exportação, é a Argentina que está de olho naquela diminuição que nós já comentamos a respeito da diminuição de produção da China. Isso vem abrindo caminho para nós no mercado internacional. Feijão preto, nós não vamos atender essa demanda. Por quê? Porque nós vamos importar da Argentina esse ano, o que significa que os preços de feijão preto não vão ceder, né? Eles estão hoje na casa de R$ 170, R$ 180 no produtor, depende do momento, né? Se tem comprador, um pouquinho mais, de repente é uma semana mais calma, diminui um pouco, mas esses preços não vão ceder. Nós só temos safra de feijão, de novo no Brasil, feijão preto, somente no final do ano, início do próximo ano. Então, vai novamente um incentivo aos produtores. Busquem informação sobre o feijão preto. O Brasil importa feijão preto. O doutor Molion já comentou aqui mesmo, né, no Notícias Agrícolas, sobre a tendência de que nos próximos anos nós tenhamos a repetição desse cenário climático que nós temos visto, ou seja, uma certa dificuldade com água na região sul do Brasil e o inverno chegando muito cedo lá no hemisfério norte. Nós temos chance de que isso aconteça de novo, né, nos próximos anos. Sempre que isso acontecer, vai abrir oportunidade de nós ofertarmos feijão preto para a América Central. Né? A China vem diminuindo a área plantada, diminuiu de novo esse ano a área plantada em relação ao ano passado. Então, pode ser que o ano que vem o México não venha com 100 mil toneladas. Mas existe a possibilidade de que nós tenhamos alguma coisa para fazer para a América Central. E nós somos importadores de 70, 80, 100 mil toneladas ano. Então, cooperativas, associação de produtores, né, os próprios gestores públicos que têm acesso a essa matéria, é interessante investir no feijão preto. Né? Nós importamos e temos agora um mercado lá fora demandando. É um bom caminho a se tomar.
Muito bem. Agora, então, tem a oportunidade, mas como você bem colocou, quem vai aproveitar é a Argentina. E você já respondeu a minha próxima pergunta. Ou seja, serve para investimento futuro também, então, para pensar nesse mercado no futuro.
Nós sempre falamos de feijão carioca, né, Alexander? Da possibilidade agora de guardar o feijão e manter. Feijão preto sempre teve essa possibilidade. Tem produtores do Paraná que eles se organizam, são pequenos, médios produtores, que se organizam as suas contas E às vezes chegam a ter feijão 2 anos armazenado. Cuidam muito bem de que não tenha caruncho, e aquilo é a sua reserva, né? Hoje em dia, com a poupança dando nada, ou com as dificuldades de você encontrar uma remuneração, eventualmente, para o capitalzinho que o produtor, porventura, tenha, ele vai ter essa possibilidade de guardar isso em feijão, né? Existe uma outra situação. Por exemplo, o IAC tem uma variedade agora chamada Veloz. O Veloz é veloz, ele realmente é um feijão de ciclo mais curto, mas tem sido bastante interessante essas novas cultivares, né? Nós sabemos, o IAC tem o Veloz, tem mais uma que eu vou comentar qualquer dia, me fugiu o nome dela agora. No IBRAF, nós estamos preparando uma área do site para colocar todas essas novas variedades, as informações que os produtores precisam, se na minha região eu posso plantar ou não, se tem mercado ou não, quem já plantou. A gente está procurando fluir essa informação também, porque existem novidades, né? O IAPAR lança novidades, volta e meia, a Embrapa lança, agora tem esse lançamento que está fazendo muito, eu vejo assim, muitos comentários positivos dos produtores, né, com respeito às variedades do IAC. O IAC tem investido muito em novas variedades de tudo, de rajado, de vermelho, de preto, de carioca, né? Tem o IAC polaco aí, que é um carioca que está fazendo muito sucesso também. Enfim, essas novidades permitem que os produtores administrem melhor, né? Talvez aí plantando um feijão preto agora, um feijão preto com ciclo mais curto, se tem ainda oportunidade, talvez possa aproveitar esse mercado até o final do ano. Quem tiver feijão preto na mão em outubro, novembro e dezembro, não vai ter problema de comercialização.
Você citou aí a questão do investimento em pesquisa, e eu queria voltar a esse tema. A gente já falou em boletins anteriores, mas porque é muito importante, né, Marcelo, essa questão de ter dinheiro para trazer variedades diferenciadas, mais produtivas, qualidades melhores, enfim. Como é que o IBRAF está vendo essa questão e que tipo de trabalho está sendo incentivado para que isso possa reverter em recurso, em dinheiro para pesquisa, Marcelo?
Veja só, o IBRAF mantém um contato muito próximo com os pesquisadores. Pode ver que sempre nós estamos falando de novas variedades, de diversificação. Isso envolve um contato muito estreito com os pesquisadores. Quando você se aproxima dos pesquisadores, você descobre o quê? Você descobre que eles estão trabalhando com praticamente sem recursos. Se eles pedem uma determinada verba para fazer VCUs, né, que faz parte do processo, para desenvolver uma nova variedade, para adaptar viagens, isso envolve um grande investimento para você ter uma nova variedade. Não é assim, estalou os dedos e você tem a nova variedade. E a nossa preocupação, quando a gente observa isso, é que o ritmo de lançamento de novas variedades está diminuindo. A degeneração das variedades que estão disponíveis, na medida em que planta, replanta, o grão sem semente, vai degenerando também. Se degenera, aumenta o custo. Se aumenta o custo, o produtor desanima, né? E o feijão é vital, e o feijão tem um mercadaço aí, assim, que está crescendo pelo mundo afora. Ponto. Como é que a gente vai fazer para ter recursos para essa pesquisa? Aí nós temos o contato muito próximo com os produtores. Daí a gente vê dos produtores uma tendência a utilizar mais sementes, porque eles já começaram a perceber o problema que é utilizar um grão, né? Já vem lá a degeneração e vem o resultado quando utilizam a semente. Por outro lado, eles reclamam que o custo é alto e reclamam que nem sempre a semente que eles recebem é uma semente de boa qualidade. Então, como resolver isso? Então, nós temos colocado esse tema em discussão. Nós não temos a solução pronta, né? Mas colocado em discussão. O Mato Grosso tem avançado muito nisso, né? O Afrânio, lá do IMAFIR, da Profir, tem buscado o Estado do Mato Grosso, né? A Secretaria de Desenvolvimento está colocando atenção no tema, porque eles veem o potencial, eles acordaram para o potencial do feijão, criaram o fundo. E eles veem que, como que eles vão remunerar, por exemplo, a Embrapa, que lançou uma determinada variedade, se estão replantando o grão. Então, estão acertando com um tiro dois alvos. Primeiro, se na nota fiscal aparecer lá que é um BRS tal, vai parte de um fundo que tá sendo criado lá, vai para a Embrapa, porque ela foi que pesquisou aquela variedade. Então, em variedade X é do IAPAR. ok, como é que vai pegar? Vamos pegar lá, sabiá. Sabiá é do Iapar. Então vai estar escrito feijão, carioca, sabiá. Certo? Então eles estão vendo como que eles vão dirigir um pouco dos recursos para Iapar, para o Iapar receber lá e poder continuar a pesquisa. Por que que eu digo que atinge dois objetivos? Um é o objetivo de ter dinheiro para pesquisa. E aí os produtores, né, vocês produtores que estão nos ouvindo agora, através das suas instituições, vão cuidar de que isso seja feita a gestão. Né? O dinheiro passa por vocês e tem que ser feita uma boa gestão. Mas o outro alvo que é atingido é o seguinte: você já viu como consumidor, eu, você, os próprios produtores, pegam lá um feijão, vão consumir, puxa, mas que delícia de feijão. A outra vez compra a mesma marca, mas que estranho. Não, parece que eu da outra vez estava melhor. Né? E eles têm razão. Por quê? Vamos pegar uva, né, como exemplo. Uva escura é uva escura. Não, gente. Tem uva escura, Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmener, né? O pessoal gosta de vinho, sabe aí a quantidade, a diversificação que tem. Então ele descobriu que ele não gosta de vinho de uva escura. Ele descobriu que ele gosta de vinho Merlot ou Carmener. No feijão, isso pode vir a acontecer e vai ter todas as condições de acontecer. Hoje, a pessoa não sabe por que gosta de um e não gosta de outro. Ela se adapta melhor com feijão preto, tuiuiu.
E isso se resolveria identificando na embalagem a variedade, é isso?
O produtor, o empacotador, eu não sei ainda como eles estão discutindo, a gente vai participar dessas discussões nos próximos dias, mas isso talvez seja facultativo. O empacotador vai, se ele quiser, ele pode colocar lá. Mas na nota fiscal vai constar o que é que ele está vendendo para o supermercado. Está vendendo feijão preto Veloz, certo? Então tá, é o Veloz. Experimentou, gostou? Ah, não, mas eu vou aproveitar, já que eu estou dizendo a variedade, e vou colocar de alguma forma no pacote. Ah, mas isso é difícil para colocar no pacote. Não sei como que vão identificar. Vão encontrar uma forma. Mas a verdade é que esse tipo de cuidado com o consumidor pode resultar em quê? Aumento de consumo. Se eu às vezes gosto, às vezes não gosto, puxa vida, é complicado. Agora, se eu descubro que tem uma variedade que eu gosto, eu vou procurar essa variedade no supermercado. E, gente, não tem nada mais justo, né, do que ter sobrenome o feijão. Né? Você tem um filho, você se orgulha dele, o nome dele é José. José. Mas José tem vários José. Né? Ah, não, mas o José Horta, né, é o orgulho do Alexander. Ponto. Né?
É isso aí. Muito bom, Marcelo. Agora, só para a gente finalizar, Marcelo, eu tinha prometido na abertura falar do Calpi. Calpi está pagando mais que o Carioca nesse momento?
Olha, se você fizer as contas, tanto em Minas como na Bahia, o feijão pingo de ouro tem remunerado muito bem. Né? A semana passada e o início dessa semana, ontem, houve notícia de negócio de 220, 230. Se você levar em consideração o custo de produção e o preço histórico, sim, nós estamos tendo um preço mais alto do que feijão carioca para o feijão calpi. E é interessante que isso ocorre, por quê? Porque o preço do feijão carioca está muito alto. Né? E existem algumas características em alguns feijões, de novo, sabor. Existem algumas características em alguns feijões que tem o porquê do consumidor gostar dele. Às vezes ele experimenta e acaba não voltando a consumir tanto feijão carioca quanto consumia antes. Por quê? Porque são feijões ótimos, de sabor fora de série, né? Feijões como o pingo de ouro, por exemplo, né? Então, isso tem remunerado. E a exportação não tem ocorrido esse ano, né? Os preços aí não fecham para exportação, não dá o número para exportar.
Muito bem. Mas, de qualquer forma, o que está indo para o bolso do produtor é maior do que o carioca nesse momento, então?
Nesse momento, o resultado, sim. Não tenha dúvida.
Muito bom. Ok. Cumprimos, então, as nossas análises aqui. Meu caro Marcelo, obrigado, por enquanto, pela sua participação. A gente vai voltar na semana que vem já atualizando todas as informações. E... vamos entender melhor como fazer esse processo de remuneração da pesquisa, que é muito importante, né, Marcelo? Ter à disposição aí do produtor variedades diferenciadas, com resultados melhores, enfim. É bom para o produtor, é bom para o consumidor, é bom para todo mundo no final das contas, né?
Sim, e o que eu convido, se você me permite, convido os produtores a se manifestarem aí nos comentários, né? Nós temos procurado ouvir os produtores, o que é que pode fazer com que o produtor tenha melhor resultado. Nós precisamos do produtor contente, né? Nós somos do produtor com resultados no bolso. Então, se manifeste, produtor, se manifeste, discuta, questione, desafie, né? Vamos buscar um caminho que atenda aí aquilo que a gente precisa da evolução do mercado de feijão. É, e para terminar, hoje não é sexta, mas é terça. E quarta-feira, quem está em São Paulo sabe que é dia de feijoada, né? Então amanhã, feijoadinha e viva o feijão.
É isso aí, Marcelo. E aproveitar o friozinho que está chegando por aqui também, já começou a mudar o tempo já. Imagino que aí em Curitiba também já tem um friozinho acontecendo, comendo feijão, certo?
Bora lá, comendo feijão, e o pessoal no sul, cuidado com o ciclone hoje.
É isso aí. Abraço, Marcelo, até a próxima.
Abraço, tchau, tchau.
Tá aí Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, analisando os mercados aqui pra gente, feijão preto, feijão carioca, feijão calpim, enfim, uma variedade aí de análises para você, produtor, poder entender o que cada segmento aí de produção de feijões tem trazido como remuneração para o produtor. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.